O governo do Paraná realiza amanhã em Curitiba um fórum sobre o hidrogênio verde. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Enfim, prazer estar conversando com vocês, podendo falar de um assunto tão latente, tão pulsante em todo o mundo, e que o Paraná se organiza e se prepara para liderar esse processo de hidrogênio aqui no Brasil.
Secretário, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, o que é o hidrogênio verde, exatamente qual o interesse do Estado nesse tema.
Esse é um tema que tem sido fruto de muito debate. Nós passamos por um processo de transição energética em todo o mundo. Esse assunto foi potencializado pela crise da Ucrânia e da Rússia, porque a Europa, como um todo, tem grande dependência do consumo de gás natural, que é um insumo relativamente barato, né, que abastece grande parte do setor produtivo, setor fabril europeu. E isso foi impactado, sobretudo, por processo inflacionário em razão do conflito. Naturalmente, nós vivemos um momento de muitos investimentos na transição energética, né, de energias renováveis, de uma nova linha, e o hidrogênio passa a ser, nesses últimos 2 anos, talvez a menina dos olhos das grandes potências mundiais na busca de incentivar a cadeia do hidrogênio. O hidrogênio, o que é o hidrogênio? Quem se lembra das aulas de química, né? A molécula da água são H2O, são 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. O processo de hidrogênio se dá por um processo de eletrólise que divide a molécula do hidrogênio do oxigênio, né? Essa eletrólise, esse processo chamado de eletrólise, ele é dependente de muita energia elétrica, ele depende de muita intensidade de energia. Então, quando a energia que utilizada na eletrólise para separar a molécula da água, ela é proveniente de uma fonte renovável, seja fotovoltaica, solar, eólica ou mesmo hidrelétrica, no caso do Paraná tem essa tradição, aí sim ela é chamada de hidrogênio verde, tá? Porque o circuito de produção dessa energia limpa, o hidrogênio, ela é proveniente de outra energia limpa. Então, ela é não poluente e leva esse símbolo de hidrogênio verde. Nós chamamos aqui muito de hidrogênio renovável, né? Porque é toda uma discussão, tem hidrogênio cinza, hidrogênio rosa, proveniente de outras fontes também, que o Paraná também produz. Então, nós utilizamos muito a palavra hidrogênio renovável, mas, basicamente, hidrogênio verde está muito na moda, quando o processo de eletricidade empregado nessa produção é proveniente de fontes não renováveis. Basicamente, o hidrogênio, Luciana, para poder deixar bem didático a quem está nos ouvindo, ele será o combustível, tá? Ou fator energético para abastecer as grandes indústrias, tá? Será a energia do futuro da aviação civil, então os aviões do futuro serão hidrogênio, essa é uma convicção que nós temos, pesquisadores, linhas de projeto. O futuro das embarcações dos portos também passará a ser hidrogênio, né? E, naturalmente, você tem a indústria pesada, a indústria de maquinário, toda ela muito vinculada ao hidrogênio. Então, é uma energia que vem para ficar, ela é complementar, não significa que ela vai substituir elétrica, não significa que ela vai substituir de uma forma abrupta outros tipos de energia, mas ela tem uma característica diferente, ela é limpa, ela é renovável. Então, é por essa razão que grandes países centrais, os países europeus, Estados Unidos, Ásia, liderado pelo Japão, e sobretudo a Arábia Saudita, com grandes fundos de transição energética, estão muito atentos e investindo pesadamente nessa mudança da matriz energética, e o hidrogênio tem sido a menina dos olhos de todo mundo.
E como o Paraná está se preparando, então, para o hidrogênio verde?
Olha, nós lançaremos amanhã um grande plano de hidrogênio. Eles são divididos em 5 verticais, 5 eixos, né? O primeiro deles é o arcabouço legal, é o projeto, e estamos estruturando um projeto junto à FIP, aqui de consultoria, para poder apresentar todos os ativos, o que é que nós temos no Estado, quais são os potenciais. Então, do ponto de vista legal e arcabouço de conceito, nós lançaremos o Descomplica Hidrogênio, do ponto de vista do licenciamento. Qualquer investimento que teremos, eu queiram fazer no Paraná, nós vamos ter um processo simplificado para licenciar de forma ágil esse modelo. Nós teremos uma linha de financiamento a projetos de hidrogênio. Então, novos empreendimentos que queiram captar recursos, nós teremos uma linha especial, com juros mais baixos, para poder incentivar esse tipo de negócio. Temos a linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde o Estado vai financiar pesquisas específicas de produção de hidrogênio, bem como vai trabalhar a questão de certificação de que é exatamente hidrogênio e qual a sua classificação. E, por último, nós vamos lançar uma desoneração da cadeia. É um modelo aí tributário, fiscal, para que os investimentos que ocorram no Paraná possam ter sua cadeia desonerada. Isso tudo é para sinalizar para o mercado que o Paraná vem para o jogo forte e nós queremos liderar no Brasil a produção de hidrogênio. E é importante lembrar, Luciana, que as duas pontas da cadeia, em uma está a produção de hidrogênio para abastecer embarcações, abastecer grandes usinas, as grandes indústrias, mas na outra ponta da cadeia, se nós adicionarmos nitrogênio ao hidrogênio, nós temos o composto químico da amônia. Então, é comumente chamado de amônia verde, ou seja, um fertilizante verde. E o Paraná, por tradição, o Paraná, por todo o nosso agronegócio, que é referência no mundo e tem um grande mercado aqui vinculado à amônia, ao fertilizante, o Paraná tem condições imediatas de produzir em grandes lotes amônia verde, que na verdade é o nitrogênio adicionado ao hidrogênio. Então, nós estamos olhando para as duas pontas da cadeia. De um lado, a produção de hidrogênio como energia, e do outro lado, a produção de hidrogênio chamada amônia verde, que é essa composição química que permite o Paraná liderar não só a produção, mas também a questão do agro, que é muito importante e estratégico para a gente. Uhum.
Secretário, há uma estimativa de cronograma para a implantação desses 5 eixos que o senhor citou?
A partir de amanhã, o governador assina e já está valendo, né? Então, nós estamos agora, a partir de amanhã, após o lançamento desse plano de energia, nós começaremos a receber as grandes empresas que estão olhando já para esse processo. Nós temos já acordos firmados com a Indy, que é uma das gigantes do setor de energia. A própria Copel tem linhas de investimentos para poder avançar. Teremos amanhã já protocolo de duas usinas aí de pequeno e médio porte, são uma usina de 3 megas e uma usina de 1 mega para hidrogênio, né? Então, agora, o próximo passo é poder, com esse plano bem estruturado, poder começar a recepcionar esses grandes grupos de investimentos. E, felizmente, tem sido muito exitoso. Nós estamos quase diariamente recebendo informações e empresas da Alemanha, da Noruega, da Suíça, buscando o Paraná para entender melhor esse plano. E o que nós estamos sinalizando para o mercado, não só brasileiro, mas para todo mundo, é isso. O Paraná se antecipa, o Paraná tem um plano, e nós temos convicção que, por mais que o hidrogênio, como cadeia, ele é médio prazo, é 4, 5 anos, teremos uma cadeia madura. Nós queremos sair de na frente porque acreditamos que temos grandes vantagens competitivas. Temos energia barata, temos água em abundância, somos o estado mais sustentável do Brasil e eu tenho convicção que o Paraná vai se destacar na produção de hidrogênio para o mercado interno ou também como uma plataforma de exportação, sobretudo para os países europeus.
Uhum. Secretário, aproveitando a entrevista, eu gostaria de saber sobre o modelo de pedágio, sobre o pedágio aqui no Paraná, a concessão das rodovias, que tem alguma novidade?
Olha, a novidade é que o presidente da República deve anunciar dentro de 10, 15 dias, né? E o governador ou a delegação das rodovias estaduais, iniciando os dois primeiros lotes, lotes 1 e 2, que devem ir para leilão na Bolsa ainda no mês de agosto, né? E depois nós temos os seguintes lotes, 3, 4, 5, 6, e a expectativa é que todos possam ir à Bolsa até o final do ano. Então, o impasse do modelo do pedágio está sanado, né? Nós aguardamos agora as formalidades, né? Naturalmente, tramitação do Tribunal de Contas da União, para que o projeto possa ser homologado e ser disputado na Bolsa de Valores com total transparência, e nossa expectativa com muita concorrência para que tenhamos uma tarifa reduzida. Mas o que nós ficamos muito satisfeitos é que nesse modelo novo não há prejuízo do ponto de vista dos novos investimentos. Então é um modelo que ficou muito bom, que é um alongamento do aporte, que isso teria um impacto na tarifa. Nós estamos muito confiantes que teremos uma tarifa competitiva. E, por outro lado, um modelo de pedágio que a médio e longo prazo possa realizar as obras, investimentos de duplicação, de contornos, de viadutos, porque, de fato, é muito importante para um agronegócio que dobra de tamanho cada 5 anos. Então, nós temos que ter esse compromisso com o escoamento, com a logística, e esse modelo seguramente vai atender a esse crescimento exponencial do Paraná.
Uhum. O senhor tem alguma estimativa de como ficarão as tarifas?
Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque tem o certame, né? Tem a disputa. Mas o que está acordado é que, se não me falha a memória, é 18%, ele vai a leilão já com menos 18% do valor antigo, né? Então, nós já temos uma quebra. Uma expectativa é que ultrapasse 30% dos contos das tarifas que nós tínhamos no passado e os investimentos ocorrendo logo após o terceiro ano, já com duplicação e ampliação dessas rodovias, que é o que estava projetado inicialmente. Então, nós estamos muito confiantes que fique esse valor muito próximo do nosso desejo, né? Naturalmente, se tiver mais concorrência em disputa, os preços tendem a cair ainda mais, mas eu tenho convicção que nós vamos ter uma tarifa de no mínimo 30% reduzida aí do que nós tínhamos no passado.
Uhum. O senhor acredita que em quanto tempo, indo para a Bolsa de Valores em agosto, a concessão, em quanto tempo o pedágio poderia voltar, pelo menos nesse primeiro e segundo lote?
Olha, eu acredito que em agosto, sendo feito o leilão, principalmente em janeiro, fevereiro, já temos a operação da nova ganhadora, né? Uhum. E para os lotes, imaginando que seja lá para novembro, dezembro, possivelmente abril, maio do próximo ano. Mas o mais importante é liberar esses dois lotes, porque isso dá fluxo e, naturalmente, nós conseguimos ganhar celeridade, porque já teremos o modelo aí aprovado, né? Então, a gente também está nessa expectativa, feliz pelo desfecho, né? Porque a gente tem essa compreensão que esse é um assunto de Estado, que ultrapassa todos os interesses de qualquer governo político. Esse é um assunto da sociedade paranaense e o pedágio que nos machucou tanto, nós temos condições de virar essa página que tanto prejudicou, que era um antigo modelo de pedágio que atrasou o desenvolvimento do Paraná e, sobretudo, ceifou muitas vidas.
Então, em 10 a 15 dias, as estradas serão delegadas e os lote 1 e lote 2 poderão ir já estarão na Bolsa de Valores, é isso?
Possivelmente eles vão para a Bolsa em agosto, né? Ainda tem
algumas formalidades. Em agosto.
Em agosto é para leilão, né? Uhum. E após o leilão tem um tempo aí de transição, mas nós acreditamos que entre o mês de janeiro, mais tarde fevereiro, já a nova empresa concessionária possa assumir os lotes no Índio Mendes.
Entendi. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que nos falou sobre o fórum que vai ser realizado amanhã em Curitiba, um fórum que está sendo promovido pelo governo do Paraná para discutir o hidrogênio verde, uma nova fonte aí de combustível, uma fonte que promete aí ser muito importante para a economia de todo o mundo. E o Paraná, então, está com um plano, lança um plano de desenvolvimento com 5 eixos para a produção de hidrogênio verde. O secretário também nos falou sobre o pedágio. Novidade, então, é que daqui 10 a 15 dias as estradas aqui do Paraná serão delegadas para a concessão do primeiro e segundo lote.